um candidato que já está há algumas eleições tentando virar prefeito da maior cidade do país. Um candidato que costuma largar bem nas pesquisas, mas que na reta final acaba perdendo o fôlego. Um candidato que vai tentar chegar a seu objetivo mais uma vez em 2020 e que agora tem um fato novo associado à sua campanha, a sinalização de apoio do presidente da República. Eu sou Conrado Corsalete e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Oi, eu sou o Antônio Mami e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim do dia, início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 24 de setembro de 2020, dia em que o jornal Folha de São Paulo divulgou uma pesquisa de seu instituto, o Datafolha, sobre a corrida pela Prefeitura de São Paulo. Em 15 de novembro, eleitores de todo o Brasil vão às urnas para escolher seus representantes municipais nas mais de 5 mil cidades do país. E é sempre importante olhar para São Paulo, não apenas por ser a maior cidade do Brasil, mas também pelo fato de a disputa local reproduzir aspectos fortes de uma disputa de poder nacional.
Os números do Datafolha mostram o seguinte. Quem lidera nesse momento a corrida pelo comando da capital paulista é Celso Russomano, do Partido Republicanos. Deputado federal que construiu sua imagem em programas de TV, sempre com um discurso de defesa do consumidor, ele aparece ali com 29% das intenções de voto.
Quem vem logo atrás do Russomano é o atual prefeito, Bruno Covas, do PSDB. Covas, que foi eleito vice do João Dória e assumiu a prefeitura no começo de 2018, quando Dória deixou o cargo após 15 meses de mandato, para disputar e ganhar as eleições para governador do estado. O Bruno Covas tem, segundo o Datafolha, 20% das intenções de voto.
A pesquisa mostra um segundo pelotão com o Guilherme Boulos, do PSOL, que tem 9% de preferência, e o Márcio França, do PSB, com 8%. Por fim, vem aí uma série de candidatos que ficam na casa de 1 a 2%. Estão ali o Gilmar Tato, do PT, o Arthur Duval, do Patriota, o André Matarazzo, do PSD, a Vera Lúcia, do PSTU, a Joyce Hasselman, do PSL e vários outros.
A gente está a dias do começo oficial da campanha eleitoral. Oficialmente, ela começa no domingo agora, dia 27 de setembro, data a partir da qual os candidatos vão poder pedir voto. Depois vem a propaganda de rádio e TV, prevista para começar dia 9 de outubro, quando a coisa esquenta mesmo.
Se a gente olhar para trás, para as duas eleições anteriores realizadas em São Paulo, o Russomano estava mais ou menos no mesmo lugar onde ele está hoje. Há poucos dias da campanha começar, ele liderava as pesquisas tanto em 2012 quanto em 2016. E nessas duas disputas ocorreu algo parecido. A sua campanha foi desidratando e ele acabou perdendo. Em 2012, ficou fora do segundo turno, disputado entre o petista Fernando Haddad e o tucano José Serra. Em 2016, Russomano também acabou em terceiro lugar, mas não teve nem segundo turno. O Dória levou no primeiro mesmo.
Russomano participou de todas essas disputas pelo mesmo partido, o partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. Antes a sigla se chamava PRB e agora se chama Republicanos, nessa nova onda dos partidos de tirar o P das legendas, P de partido, uma instituição cuja imagem colapsou nos últimos anos em razão de uma série de escândalos de corrupção.
O Republicanos é um partido do qual o presidente da República, Jair Bolsonaro, vem se aproximando cada vez mais. Depois da briga do presidente com o PSL, dois dos seus filhos, o senador Flávio e o vereador carioca Carlos, se filiaram ao Republicanos. Isso aconteceu no começo do ano. O Russomano ainda está contando com o apoio do PTB do Roberto Jefferson, presidente do partido que virou bolsonarista e passou a defender o presidente até com fotos de arma na mão. Bolsonaro, por sua vez, também está cada vez mais próximo do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, outro expoente do Republicanos. O Crivella vai tentar a reeleição em novembro e conta com o apoio do Bolsonaro.
Então aí algumas afinidades que colocam o Russomano próximo do Bolsonaro. E o presidente, apesar de já ter dito algumas vezes que não ia fazer campanha para ninguém na eleição municipal, tem sim suas apostas. E Russomano, até aqui, parece ser a aposta do Bolsonaro na maior cidade do país.
As pessoas podem falar muitas coisas do presidente Bolsonaro e até não concordar com a sua forma de administrar. Mas ninguém pode dizer que ele não tem boas intenções. Ninguém pode dizer que ele não é um patriota. Ninguém pode dizer que ele não está construindo um Brasil para todos. E nós vamos fazer isso em São Paulo também.
Esse é o Russomano na convenção do Republicanos na semana passada. Aí você pode pensar, bom, não é só ele que está fazendo sinalizações para o presidente em busca de apoio. Sim, outros candidatos em São Paulo fizeram o mesmo. Mas o presidente deu uma piscada de volta para o Russomano. Numa discussão sobre o preço do arroz, o Bolsonaro republicou em suas redes sociais um vídeo do candidato falando sobre o tema.
O apoio presidencial, mesmo que informal, portanto, é um diferencial para o Russomano em 2020. E a questão que surge é: esse apoio presidencial vai mudar a sua sina de começar sempre na frente e acabar lá atrás em terceiro? Existem aí vários aspectos para se analisar a respeito do tema. Ter um apoio de alguém com um cargo político tão importante mostra força, algo que Russomano nunca teve antes. Mostra também um potencial de boa relação com o governo federal, algo que pode ser convertido em benesses para a cidade.
Mas tem um dado que aparece na pesquisa da Datafolha e que deixa o quadro um pouquinho mais complexo. O Instituto perguntou para os entrevistados sobre a influência do apoio que os candidatos podem receber. Aí, 64% dos entrevistados disseram que não votariam de jeito nenhum num candidato apoiado por Bolsonaro.
Eu conversei com o cientista político Marco Antônio Carvalho Teixeira, da FGV, que sempre acompanha de perto as questões paulistanas. Ele comentou dois diferenciais desta eleição municipal em relação às anteriores.
Primeiro, temos uma pandemia que não tivemos nas eleições anteriores, o que, de certa forma, faz com que a campanha eleitoral ganhe outros contornos. Ela vai ser muito mais uma campanha pelas redes sociais, pelo horário eleitoral gratuito e com pouca ação de rua, né? Segundo, o Russomano tem, pelo menos informalmente, ou seja, não foi sinalizado ainda de maneira objetiva, o apoio do presidente Jair Bolsonaro.
O Marco Antônio também destaca essa rejeição a um candidato apoiado por Bolsonaro e observa que esse não é apenas um problema do Russomano. 59% dos entrevistados dizem que não votariam de jeito nenhum num candidato apoiado pelo governador João Dória. E também 57% disseram que não votariam de jeito nenhum em um candidato apoiado pelo Lula.
Esse peso negativo do Bolsonaro para o Russomano vale também para o Bruno Covas, ou seja, o Dória mais tira votos do que ajuda, e vale inclusive para o Gilmar Tato, que patina nas pesquisas, tem 2% de intenção de voto. A maioria diz também que não votaria no candidato indicado por Lula.
O Datafolha mostra, portanto, que o apoio de figuras de repercussão no país não está caindo muito bem para os candidatos nesse momento. Mas não é algo que tira os contornos nacionais da disputa paulistana. Isso porque ter um aliado no comando da maior cidade brasileira é relevante para quem for disputar as eleições presidenciais de 2022. É algo que ajuda a explicar o interesse do Bolsonaro em Russomano. É algo que também vai ser importante para o Dória, que tem pretensões presidenciais e ajudou o Bruno Covas a formar uma ampla coalizão para as eleições municipais, numa aliança que une o PSDB, o DEM e o MDB, uma espécie de frente antibolsonarista.
E a gente tem também o interesse do PT, que está numa situação difícil na capital paulista. A cúpula do partido queria que o Fernando Haddad se candidatasse de novo, mas o ex-prefeito e ex-candidato à presidência não quis. Aí o partido escolheu Gilmar Tato, nome que divide os petistas. Muitos, aliás, estão embarcando na candidatura de Guilherme Boulos, do PSOL, que tem como vice a ex-prefeita paulistana Luiza Erundina. Ainda nesse campo de esquerda, centro-esquerda, o Márcio França, que é do PSB, recebeu o apoio do PDT do Ciro Gomes, outro nome nacional com interesse na disputa paulistana. Essa união entre PSB e PDT vem se reproduzindo em outras capitais e também é um ensaio para 2022.
É preciso também observar o contexto em que cada uma das eleições municipais aconteceu. Lá em 2012, quando o Haddad ganhou, o PT vinha um tanto avariado pelo julgamento do Mensalão no Supremo, mas a popularidade dos seus líderes estava em alta. A Dilma Rousseff era presidente e batia recordes de popularidade. O Lula, padrinho político do Haddad, era um ex-presidente muito popular. A Dilma foi reeleita em 2014 e caiu depois no impeachment. Aí, nas eleições municipais de 2016, quando Dória levou no primeiro turno, o clima era de crise dos políticos tradicionais. Tanto que o Dória dizia que não era político, era gestor. era o começo de uma onda de negação da política que acabou na eleição presidencial de Jair Bolsonaro. Um deputado que, apesar de ser político há décadas, acabou sendo associado ao clima anti-establishment. Agora, o que a gente vai saber nessas eleições municipais de 2020 é se a onda de negação da política, de um discurso de extrema-direita, continua firme ou não com Bolsonaro no poder.
Então, relembrando aqui para ficar de olho, a campanha para valer começa no domingo. A propaganda de rádio e TV começa daqui a 2 semanas. E a votação de primeiro turno é em 15 de novembro. A ver o que acontece daqui até o resultado das urnas.
Da eleição municipal paulistana para as eleições presidenciais americanas. O presidente Donald Trump deu declarações que estão tumultuando a disputa nos Estados Unidos. Quem fala pra gente sobre o tema é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O presidente americano Donald Trump não quer largar o cargo. Ontem, em Washington, ele disse que pode não sair da Casa Branca em janeiro de 2021, caso perca a eleição para o democrata Joe Biden no dia 3 de novembro. Tudo isso pode não passar, é claro, de mais uma tática já conhecida entre essa nova safra de políticos de extrema-direita populista. Afinal, ele mesmo fez algo parecido em 2016, assim como Bolsonaro fez o mesmo aqui no Brasil em 2018. Os dois lançaram dúvidas sobre a confiabilidade das urnas, no caso do Brasil, ou das cédulas e do voto por correio, no caso dos Estados Unidos. A declaração de Trump não foi literal, ele não disse daqui eu não saio. O que ele faz, e na verdade vem fazendo já há algum tempo, é lançar dúvidas sobre a validade do processo em si, acusando seus adversários democratas de tramarem um golpe que ele mesmo parece estar dando. A coisa não pegou bem. Em questão de horas, até mesmo os próprios colegas de partido reagiram. O senador Mitt Romney, por exemplo, disse que esse comportamento de Trump é típico de ditadores. Na oposição, foi pior ainda. Adam Schiff, deputado democrata pelo estado da Califórnia, disse que é exatamente assim que as democracias morrem. Glosar a eleição é uma atitude que pode levar a disputa a ser decidida pela Suprema Corte. E aí que entra um outro elemento importante. Trump quer, a todo custo, nomear uma substituta conservadora para a juíza progressista Ruth Ginsburg, que morreu há 1 semana aos 87 anos. O presidente americano até tem essa prerrogativa, mas muitos acham que é melhor esperar a eleição passar para que essa indicação não pareça oportunista. Obama passou por algo semelhante em 2016 e foi obrigado a esperar para nomear. Mas Trump é Trump e, vindo dele, tudo é possível.
De volta aqui para o Brasil, mas tratando de uma questão que chama a atenção não só dos brasileiros, mas do mundo todo. Um estudo publicado pelo IBGE hoje, quinta-feira, mostra o tamanho do estrago nos biomas do país, da Amazônia ao Pantanal, num período que vai de 2000 a 2018. A Mariana Vick, redatora aqui do Nexo, está escrevendo sobre o tema. Mariana, quais dados esse estudo traz?
O estudo do IBGE mostra que o país perdeu cerca de 500 mil quilômetros quadrados de vegetação entre 2000 e 2018, uma área que equivale a 2 vezes o estado de São Paulo. A maior redução de área verde ocorreu na Amazônia e no Cerrado, que juntos somam mais de 80% do total de perdas registradas no país. Sozinha, a floresta amazônica encolheu cerca de 270 mil quilômetros quadrados, o que é um pouco maior que o estado de São Paulo inteiro. A pesquisa analisou dados sobre todos os biomas terrestres do Brasil, que incluem também o Pantanal, o Pampa, a Mata Atlântica e a Caatinga.
E o que o estudo não mostra?
Como o estudo analisou dados de 2000 a 2018, ele não cobre a perda de áreas naturais no país nos últimos 2 anos, que foram marcados por grandes crises no meio ambiente. A Amazônia registrou recordes de desmatamento e passou por uma onda de queimadas em 2019 que teve repercussão mundial. Estima-se que mais de 70 mil quilômetros quadrados de floresta tenham sido perdidos no segundo semestre do ano passado. Em 2020, o Pantanal também está registrando recordes de fogo. Mais de 15 mil focos de incêndios foram identificados na região nesse ano, o que é o maior número desde o início do monitoramento. O IBAMA acredita que, até agora, quase 20% da cobertura vegetal na região tenha sido destruída. Nenhum desses eventos na Amazônia e no Pantanal foi captado no estudo do IBGE. Por isso, a gente tem que olhar para os dados entendendo que eles estão relativamente desatualizados e que em 2 anos muita coisa mudou no meio ambiente e no país.
Esse texto da Mariana você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
da eleição paulistana passando pela eleição americana e fechando com estrago nos biomas brasileiros, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Antônio Mami, participações de João Paulo Charlot e Mariana Vick, edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é sexta-feira, dia de extratos da semana. O João Paulo Charlot vai resumir para você os fatos mais importantes dos últimos dias. E talvez você tenha notado a ausência da Letícia Arcoverde nos programas dessa semana. Ela está de férias, num descanso mais que merecido. E volta na semana que vem. A pesquisa Datafolha, citada neste episódio, foi feita presencialmente com 1.092 eleitores nos dias 21 e 22 de setembro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo com o registro SP06594/2020. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Até amanhã!